Foi apresentada na terça-feira a proposta de reforma política, para ser aplicada já nas próximas eleições. Uma das propostas é o voto em lista fechada, que tem causado polêmica entre os partidos e a própria população. A intenção é que já em 2018, a escolha de deputados e senadores seja feita através de uma lista pré-determinada pelos partidos. E os eleitores, então, votam nas legendas dos partidos, e não mais nos candidatos diretamente. Para entender como funciona esse sistema de votação, a Rádio USP conversou com o professor do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, José Álvaro Moisés. Então, professor, como que funciona o voto em lista fechada?
Olha, para entender a proposta da lista fechada, é preciso levar em conta o seguinte: isto funciona nos países que têm voto distrital, principalmente onde tem voto distrital misto. Por quê? Porque a lista, ela faz sentido quando o eleitor, a exemplo da Alemanha, tem dois votos. Ele vota no candidato no seu distrito. Ele vota num candidato que ele quer no distrito e, ao mesmo tempo, ele dá um segundo voto em que ele manifesta a preferência pelo partido que corresponde aos ideais dele, ao programa que ele prefere, tá certo? Então, a lista, nesse caso, ela diz respeito ao voto no partido. Funciona assim. Em primeiro lugar, é preciso pensar que os distritos são muito menores do que o que nós temos no Brasil. Em primeiro lugar, hoje o distrito em que nós escolhemos deputado federal em São Paulo é o estado inteiro, são mais de 30 milhões de eleitores. Isso não faz o menor sentido, isso não aproxima o representante do representado, só cria problemas. Agora, além disso, no distrito pequeno, 200, 300 mil eleitores, no máximo, cada partido só pode apresentar um candidato, o que significa que facilita muito para o eleitor escolher. Hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, como nós temos 70 vagas na Câmara Federal, cada partido pode apresentar 70 mais 50%, ou seja, 105 candidatos. 10 partidos, você já viu o que isso significa, são mais de 1.000 candidatos. 20 partidos são mais de 2.000, então é uma loucura. Quer dizer, no sistema atual, ninguém consegue ter clareza de quem são os candidatos. As pessoas têm a ilusão, eu voto em pessoas. Só que as pessoas não têm nenhuma significação do ponto de vista programático, ideológico do partido. A lista pré-estabelecida, ela tem a seguinte característica: os partidos são obrigados a definir um conjunto de nomes que expressam o programa do partido. Agora, sempre alguém vai dizer, bom, mas tem os caciques. Em primeiro lugar, os caciques já decidem hoje quem são os candidatos, não é? A decisão de quem são os candidatos hoje não escapa da mão dos caciques. O que coloca um problema é que nós precisamos lutar, nós precisamos batalhar pela democratização da vida interna dos partidos. De tal modo que, ao escolher candidatos, em vez de ser uma decisão dos caciques, seja uma decisão da base do partido, dos seus militantes, dos seus apoiadores, dos seus eleitores.
A reforma política, ela já tem um tempo, né, que está acontecendo as propostas. E a primeira foi, né, o voto distrital, e só agora que entrou em pauta esse voto em lista fechada. Por que entrou só agora?
Por enquanto não tem nada aprovado. O que tem é uma discussão que foi feita no Senado que aprovou cláusula de barreira ou de desempenho para os partidos e o fim das coligações. E tem agora, na Comissão de Reforma Política da Câmara, tem a proposta de voto distrital a partir de, não de 2018, mas de 2022. Então, e é nesse contexto que surgiu a proposta da lista fechada. Pergunta por que surgiu agora? Por uma razão simples. Em 2015, setembro de 2015, o Supremo Tribunal Federal tomou a decisão de que empresas não podem mais financiar campanhas eleitorais. Então, isso significa que na Câmara tem um grande debate no sentido de que precisaria ter um fundo público para financiar as campanhas. Na verdade, nós já temos, as campanhas já são financiadas pelo fundo público, porque tem o fundo partidário e tem o horário eleitoral gratuito na televisão, que supostamente é gratuito, mas, na verdade, quem paga somos nós, eleitores. Então já existe o fundo. Então se aumentaria o fundo para, de certa maneira, substituir o que as empresas faziam antes. Faz todo sentido que as empresas estejam fora do financiamento, não só porque elas provocam corrupção, mas porque empresa não é cidadão. Empresa não pode decidir na categoria de cidadão. Cidadão são os eleitores, né? Então, a decisão do Supremo foi correta. Agora, como o Supremo tomou essa decisão, retirou as empresas, ficou um vazio. Quem é que financia as campanhas? Na campanha municipal de 2016, foram as pessoas físicas e o fundo partidário que financiou. Na campanha de 2018, que vai ser o ano que vem, isso não está resolvido. Então, é por isso que muitos parlamentares estão dizendo, se vai ter um fundo partidário para apoiar as campanhas, o fundo não vai se dirigir aos candidatos individuais. Ele vai ter que ser o financiamento de uma proposta geral dos partidos. E aí, nesse contexto, aparece a discussão da lista fechada. Se nós pensarmos friamente, sem levar em conta que alguns parlamentares querem usar esse mecanismo para se autodefender da Operação Lava Jato, se nós pensarmos no exemplo dos outros países que adotam a lista fechada é um recurso que dá muito mais poder para o eleitor, porque, na verdade, ele leva em conta o papel do partido como um todo, e não é apenas a posição do candidato A, do candidato B individualmente, que muitas vezes não tem nem muita relação com o programa e com a ideologia do partido. Então, se nós retirarmos da conjuntura imediata o debate da lista fechada, ela tem várias vantagens. A principal delas é que ela aumenta o poder do eleitor. Em segundo lugar, diminui o custo das campanhas, que é uma coisa importante no Brasil. Nós não podemos continuar com campanhas tão caras. E, ao mesmo tempo, se isso for acoplado ao voto distrital, significa que nós não teremos mais essa miríade de candidatos em cada distrito. Você teria um número limitado, os distritos seriam limitados, e os candidatos por partido seria só um, o que significa que teria um número pequeno de candidatos. Hoje tem 30 partidos, seriam no máximo 30 candidatos. Mas assim mesmo, como tem a cláusula de barreira, mais da metade desses partidos ficaria de fora. Então você teria uns 10 a 15 candidatos em cada distrito, o que aumenta a capacidade do eleitor de saber se realmente as pessoas que estão se propondo a representar, de fato, vale a pena mandar para a Câmara Federal, ou para o Senado, ou para a Assembleia Legislativa, ou para a Câmara dos Vereadores.
Ouvimos o professor do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, José Álvaro Moisés. Carolina Marins, para a Rádio USP.